debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, sempre com oferecimento da Valério Construções, a Valério que vai realizar a construção dos seus sonhos, recebendo aqui, ele é vereador de Pesqueira, uma das referências da oposição pesqueirense e tem fortes raízes com o Pajeú. Estou falando de Augusto Simões, pré-candidato a deputado estadual, tem um grupo de apoio aqui em Afogados da Ingazeira, inclusive estamos recebendo alguns deles aqui nos estúdios da Rádio Pajeú, e é o nosso convidado. A Rádio Pajeú tem feito uma série com pré-candidatos à Assembleia, e é o tipo da série que se molda a agenda dos candidatos, né? E o Augusto pôde estar conosco hoje aqui, agradecemos muito a ele, e vamos falar de política, vamos falar de pré-candidatura, vamos falar do processo político em Afogados, vamos falar de política no Estado, nesse país, tem muita coisa acontecendo. Augusto, primeiro eu gostaria de saber como é que está sendo essa construção dessa pré-candidatura. A gente sabe de sua inserção em cidades importantes, né? Algumas do sertão, outras já pegando Agreste, Arco Verde, Pesqueira, Lagoinha, mas seu projeto tem buscado também cidades de outras regiões, como aqui no Pajeú. Como é que está sendo a construção de sua pré-candidatura? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, povo de Afogados da Ingazeira, que nos escuta aqui pela emissora que nos acolheu com tanto carinho. A nossa pré-candidatura, Nil, tem sido construída como tudo que foi construído na nossa vida, de maneira muito serena e escutando, antes de mais nada, o apelo daquele que é o nosso motor. É o povo. O povo na nossa região, que conhece a nossa família, conhece a nossa militância, a nossa vida, a nossa maneira de se conduzir, realmente tem feito sucessivos apelos para que a gente, mais uma vez, encampasse esse desafio de tentar uma vaga na Assembleia Legislativa e representar o povo pernambucano nessa que é mais do que uma casa de leis. É a casa do povo do nosso Estado, a casa que deve representar o povo do nosso Estado. E que nós entendemos que, como a maioria dos poderes públicos do nosso país, não tem representado o povo como deveria. A gente, portanto, tem construído essa pré-candidatura muito antenado, muito ligado, muito no compasso do que o povo espera. E a gente estava aqui, antes da entrevista, escutando, né, Nil? São tantos problemas que, infelizmente, representam flagelos para a nossa população. Problema da saúde, que a gente escutava agora, essas denúncias do atendimento lá no Hospital Regional Emília Câmara, e que, infelizmente, se reproduzem no Brasil inteiro. A gente abre os jornais hoje e vê, na capa do Jornal do Comércio, uma foto do nosso querido, amado professor Ariano Suassuna deitado no chão de um aeroporto, como que a protestar contra as péssimas condições aeroportuárias do nosso país. Engraçado. Muitas mães como a Tatiana, muitos pais como o Reginaldo, perdem seus filhos por falta de cuidados médicos. Isso não se reproduz nas capas dos jornais Brasil afora. Então, eu acho que é esse sentimento de insatisfação com que aí está, que é comum do povo brasileiro, do povo pernambucano, que só encontra resposta quando lideranças jovens, lideranças que querem traçar uma trajetória com outros princípios, seguindo um caminho de realmente mudança e representação verdadeira do povo, aceitam o desafio de colocar o seu nome à disposição. E você sabe que não é um desafio fácil. Campanha, quem já fez, sabe como é difícil, sabe os percalços que encontra, mas como sempre foi na nossa família, como eu aprendi na minha casa, com meus pais, com meus avós, também eu sempre me pautei pela coragem de responder esses desafios da maneira que o Senhor suscita no meu coração. Então, vamos encarar essa campanha assim, com muita serenidade, mas com muita coragem também para responder aos anseios do povo de Pernambuco, que quer mudança, quer que, independentemente de governo federal, estadual, municipal, de poder executivo, judiciário ou legislativo, a gente encontre pessoas que defendam os seus direitos, o direito de chegar no hospital e ter uma criança de maneira saudável, o direito de andar pelas estradas de maneira segura, o direito de, enfim, viver e produzir para si, para sua família e para a comunidade de maneira justa.
Como você mesmo já disse, você é um pré-candidato muito jovem aí, com uma carreira política que começou muito cedo, mas tem uma história anterior a isso. Você tem uma formação acadêmica, inclusive você é policial federal concursado? Policial federal concursado. O que é que levou para a política?
O que levou para a política? Política é uma vocação, né, Nil? Vocação é chamado. A gente escuta esse chamado do povo e na nossa família, nós, se você sabe, nós somos pessoas muito católicas E a voz do povo é a voz de Deus, Vox Populi, Vox Dei. O povo chama, e chama desde cedo. Eu me apaixonei por política aos 8 anos de idade, aqui em Afogados da Engazeira, naquela campanha épica de Tio Arisvaldo, de 88, contra João Ézio. Eu tinha 8 anos de idade e não perdia uma reunião. Era um menino que, em vez de olhar pelada, olhar videogame, Atari na época, queria ver mesmo, eram os adultos conversando sobre a política de Afogados da Engazeira naquela época. Então, isso é uma coisa que a gente traz da formação familiar, da vocação mesmo. E, assim, essa vontade de estar sempre perto do povo, sabe, Nil? Eu, quando era pequeno, lá em Alagoinha, a vovó achava muita graça, porque a casa, quando eu chegava lá, ficava sempre repleta dos meninos mais pobres que tinham na cidade da gente. E eu não tinha uma vez que chegasse lá, um final de semana que fosse para lá, que não levasse piolho importado para meus amigos do Recife. Uhum. Porque essa coisa de estar perto de quem mais precisa, ensina tanto a gente, que é o povo mais sofrido, como o Padre João dizia agora há pouco, os prediletos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é que é a grande riqueza do homem. E desde pequeno a gente foi assim, a vida da gente se pautou dessa maneira, e o chamado da política veio em consequência disso. As pessoas procuram, chamam, querem, e a gente acaba respondendo, né? Mas tive, como você disse, uma vida acadêmica antes. Também na nossa família eu aprendi, quando era molecote com 16 anos, já queria fazer política, queria entrar com 18, e minha mãe me chamou de lado e disse: meu filho, primeiro você se forme, você faça seu concurso, porque na família da gente ninguém, Augusto, faz política como meio de vida. Então, se forme, faça seu concurso e depois, se você continuar com isso no coração, se for o que Deus quiser para você, faça política. E foi isso que a gente fez. Me formei em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, a mais antiga e a melhor faculdade de Direito do Brasil. Tenho um orgulho muito grande da Faculdade de Direito do Recife. Me formei com 22 anos, entrei lá com 17 e 2 anos depois fiz o concurso da Polícia Federal. Sou delegado da Polícia Federal, concursado, desde o ano de 2004. Esse ano, agora no final do ano, já vai fazer 10 anos, de modo que eu tenho 33 anos, vou fazer 34, mas com 24 anos já passei nesse concurso. São 50 mil candidatos no Brasil inteiro, nós passamos entre os 100 primeiros. Foi um parto difícil para mim também, Nil, porque o concurso foi numa campanha que minha mãe disputava a Prefeitura de Alagoinha. Uhum. E eu, louco por política, tive que atender o pedido dela de não fazer aquela campanha para ajudar para o meu concurso.
Preparar
o meu futuro também. E a gente fez isso e depois respondeu ao chamado do povo. Depois da vida equilibrada, com um concurso, com a estabilidade, 4 anos depois, lá em Alagoinha, eu fui candidato a vereador, me elegi. Depois veio em 2010, fui candidato a deputado estadual. Tivemos uma excelente votação para um jovem de 30 anos, sem condições financeiras e que estava pretendendo apenas projetar o nome. Nós tivemos 13 mil votos lá na nossa região, quase todos eles, de Pesqueira, Alagoinha, São Bento do Una. E de lá para cá tem sido isso, tem sido tentar responder com dignidade e altura do chamado do povo. Quem chama o político, Nil, é gente que merece mais do que o respeito, merece todo o amor e todo o serviço. É o povo. Se o povo chama, a gente tem que responder com muito amor e querendo servir sempre da maneira mais justa e mais adequada aos anseios de quem merece, quem precisa e quem nos chama, que é o povo.
Bom, aproveitando, você já disse aí, muito jovem, Augusto, e depois da geração da sua mãe, da ex-prefeita Gisa, doutor Arisvaldo, no momento você me parece ser o único remanescente da família, o único descendente realmente interessado em política. Não que o Danilo não esteja sendo, mas o Danilo, de momento, tem deixado claro que, apesar de participar e até coordenar reuniões aqui da União pelo Povo, por questões profissionais, ele tem se mantido um pouco afastado, por exemplo, de projetos eletivos. Você tem conversado com o Danilo? No lugar de Danilo, você tomaria as decisões que ele tem tomado de, por exemplo, não cogitar, pelo menos a curto prazo, disputar cargo eletivo?
Olha, Nil, decisões e escolhas são coisas muito pessoais e que dizem muito respeito à liberdade de cada um, né? E Deus nos fez assim livres para que a gente possa exercer essa liberdade, que é um dom de Deus, assim, inalienável. Danilo fez as escolhas dele, trilhou o caminho profissional dele. Danilo é executivo de um banco, de uma instituição privada, e é um homem jovem, com menos de 40 anos, tem 3 filhos, tem uma família, tem um caminho na vida profissional dele que ele tem que trilhar, e é também, por outro lado, um cidadão, um cidadão, como qualquer outro, vota, escolhe os seus candidatos. Eu fiquei, claro, como primo e como pré-candidato, muito honrado da escolha que ele fez de votar na nossa chapa, né? E acho que tudo a seu devido tempo. Tem tempo para tudo, eu sou muito jovem, Danilo também, e as escolhas são muito fruto do momento também. Danilo, você tem que levar em consideração, Nilo, que não é fácil, né? Você tem uma vida, 3 filhos pequenos, tem um emprego, tem uma função numa instituição privada que lhe consome muito tempo. Você sabe, ser executivo nacional de uma instituição bancária não é pouca coisa, claro, né? A gente sabe que isso daí demanda muito tempo. E, além de tudo isso, ter também a perda recente do pai, da mãe. Quem passa por esse tipo de dificuldade na família sabe que isso não é fácil. Então, ele tem muitos compromissos, muitas atividades, mas, graças a Deus, também com muita generosidade, como primo, como cidadão, como amigo, como irmão, tem nos ajudado em tudo que lhe é possível ajudar. Quanto ao futuro, somente ele e o tempo vão poder responder.
Augusto, retomando a questão da sua pré-candidatura, esse processo eleitoral não vai ser fácil para ninguém, até porque Pernambuco vive uma rearrumação política a partir dessa cisão, principalmente com o projeto do PTB, do pré-candidato Armando Monteiro. E você está disputando com nomes aí, alguns com mais tradição eleitoral, outros com menos, mas é certo que não é uma disputa fácil. Como é que você está planejando? Você trabalha com metas de votação. Recentemente eu tive um pré-candidato aqui que falou em números. Não, quero ter tantos mil votos em Pernambuco, é o que eu espero para chegar. Você trabalha com essa meta? Você é mais tranquilo em relação a isso? Como é que está o planejamento numérico de sua pré-candidatura?
Olha, Nil, pré-candidato que não trabalhar com meta de votação é porque não é pré-candidato. Porque o que alimenta o político, o que alimenta o candidato é voto. E a gente trabalha pensando no voto na urna e tem que ter um planejamento quanto a isso. Todo ele tem. Agora, uns são mais pé no chão, outros gostam mais de vender ilusão e às vezes até, como se diz no popular, arrotar o que não comeu. Mas eu não. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, gosto de fazer meu planejamento de maneira muito pé no chão. Mas é claro que a gente tem as nossas metas, né? Na chapa governista, na chapa do Paulo Câmara, do governador Eduardo Campos, a gente sabe que as dificuldades são muito maiores, porque os maiores, vamos dizer assim, tubarões da política pernambucana se reuniram lá. Mas, evidentemente, que mesmo na nossa chapa, na chapa do senador, nosso pré-candidato a governador Armando Monteiro, nós temos muitos nomes que têm condições de chegar e o nosso nome está entre eles. Eu fiquei, Nil, observando a colocação que você fez agora, e aí você tocou num ponto muito importante. Pernambuco está vivendo um momento singular da sua história política e de rearrumação, reestruturação do seu quadro de maneira inteira, de maneira completa. A gente nunca teve um governador pré-candidato a presidente da República, muito menos rompendo com o grupo ao qual pertencia, como ele rompeu com o grupo liderado pelo ex-presidente Lula. E é evidentemente que quando um evento como esse acontece na estrutura política do Estado, muita coisa muda. E eu acho que isso daí traz muitas oportunidades, inclusive para lideranças jovens, para pessoas que querem, nesse momento, se apresentar, como é o nosso caso. Eu, na eleição passada, tinha um objetivo. Era sedimentar meu nome e projetar para o futuro. Tivemos 13 mil votos, o objetivo foi alcançado. Agora não. Agora eu, inclusive, não trabalhava essa minha pré-candidatura antes da convocação do senador Armando Monteiro. O senador vinha me procurando, sabia que eu não estava mais satisfeito no partido no qual eu militei por mais de 10 anos, que foi o PCdoB. Ele me procurou sabendo que eu não estava satisfeito por razões de ordem ideológica e também de ordem prática, e me fez uma convocação, conhece o nosso potencial, as pesquisas internas demonstravam o crescimento realmente mais que considerável do nosso nome lá na região. Você perguntou aí por números, olha, eu gosto de escutar o que os adversários dizem. Lá em Pesqueira, por exemplo, onde hoje eu sou vereador, os adversários dizem que, olha, daqui Augusto não sai com menos de 10 mil votos. Para mim é um referencial. Se eles estão dizendo que eu não saio com menos de 10 mil votos na nossa cidade, é porque eu devo estar numa situação confortável. Agora, voto mesmo é na urna. Tem que trabalhar muito para colocar esse bicho que é o voto no grajal que ele deve ficar, que é a urna. Não é coisa fácil. Eu escuto às vezes também, e isso eu tenho que dizer aqui, no microfone da Rádio Pajeú, para mim só tem uma eleição ganha. a eleição de Eduardo para presidente na boca de alguns socialistas. Tem muita gente aí que milita no 40, no estado de Pernambuco todo, que já está definindo quem vão ser os ministros quando Eduardo for presidente. E a coisa está longe de ser assim. As pesquisas quantitativas, qualitativas, e o sentimento do povo pernambucano não aponta nesse sentido. Então, não existe eleição ganha nem eleição perdida. Existe eleição para ser disputada. Nós estamos disputando, no meu caso, como pré-candidato a deputado estadual, numa condição muito favorável. Cidades onde eu não tinha apoio em 2010, hoje eu tenho. Como, por exemplo, em Bezerros, que é uma cidade distante da nossa região, onde na eleição de 2010, doutor Carlinhos, que foi vice-prefeito, foi vereador, foi candidato a prefeito, em 2010 foi candidato a deputado, teve 9 mil votos só naquela cidade. Hoje, me apoia para deputado estadual em Bezerros. Eu não tive nenhum voto em Bezerros em 2010. Hoje tem um homem que nas últimas eleições de 2010 teve 9 mil votos e que me apoia. E a gente tem crescimento em Alagoinha, onde eu tive 2.300 votos, a gente espera passar dos 3 mil. A gente tem crescimento em São Bento do Uno, onde eu tive 2.200 votos, onde nosso grupo se fortaleceu, elegeu uma bancada, cresceu naquela cidade. A gente tem aqui em Afogados uma situação que eu acho que é de grande receptividade, onde nós andamos, onde nós caminhamos. Eu tenho feito visitas aqui na cidade, temos encontrado uma acolhida muito carinhosa por parte da população. A gente tem a própria cidade de Arco Verde, onde eu e tia Gisa somado, e tivemos quase 1.000 votos, e tradicionalmente nossa família tem sempre essa votação naquela cidade, 1.000 votos. Hoje eu tenho uma militância, não política, mas eu tenho uma vida para além da política, e para mim ainda mais importante do que a política, muito mais importante que a política, é a minha vida de missionário. E eu tenho uma missionariedade, e por isso também muitas amizades na cidade de Arco Verde. Então acho que a gente também pode, claro que eu evito a todo custo, Nil, misturar essas coisas. Uhum. Mas amigos são amigos, irmãos são irmãos, e é onde a gente planta a palavra e a confiança, depois a gente colhe de maneiras que a gente até nem suspeita. Então, a gente tem crescido muito na região, tem tido apoios em cidades onde não tinha apoio nas eleições anteriores, e é como eu disse, essa rearrumação, em virtude dessa divergência, dessa divisão da Frente Popular, doutor Armando agora com Lula e Dilma de um lado, Eduardo se aliando com outras forças do outro, tentando um voo nacional que, no meu entendimento, vai prejudicá-lo, inclusive aqui em Pernambuco. Tudo isso propicia um quadro, um cenário muito positivo para lideranças jovens, para pessoas aguerridas que queiram realmente arregaçar as mangas e começar a fazer uma história diferente em Pernambuco, como é o nosso caso.
Júlio Cavalcante, que já esteve aqui, é do seu partido e milita em áreas ali próximas também à sua área de atuação. Como é que você encara a pré-candidatura de Júlio? Ele é uma ameaça, é encarado como um adversário ou como um parceiro, considerando aí essa questão de quociente eleitoral, essa matemática do pleito?
Antes de mais nada, como você disse, é um companheiro de partido, é um companheiro do PTB, é um companheiro também do partido do Dr. Armando. E nós temos uma bandeira que nos une, acima de tudo, que é a eleição do nosso governador Armando Monteiro Neto. E nisso nós estamos juntos, do litoral ao sertão, do Recife à Afrânio. Nós não vamos deixar que nada, evidentemente, venha concorrer para nos atrapalhar nesse grande projeto que é eleger o senador Armando Monteiro, governador do estado de Pernambuco, pelo bem dos pernambucanos. Mas é claro que numa disputa proporcional, em algumas cidades você tem grupos concorrentes que apoiam, às vezes, candidatos do mesmo palanque. E nós, que somos pré-candidatos no mesmo palanque, vemos isso com muita naturalidade, sem nenhum tipo de sentimento menor. A gente tem que trabalhar isso com muito equilíbrio, com muita naturalidade, como sempre trabalhou. Agora, também é bom pesar, é bom ressaltar, Nildo, que o pré-candidato, o deputado Júlio, ele tem uma votação mais concentrada de Arco Verde para cá, para o sertão. E a minha se concentra mais no Agreste, de Arco Verde para lá, para o Agreste. Agora, evidentemente, que em cidades feitas Afogados e Engazeira, ele vai ter os votos dele, tem o grupo que está apoiando ele, vai ter o espaço dele, e nós também vamos ter os nossos votos, também vamos ter o nosso espaço, tem o grupo que nos apoia. Como é que vai ser o resultado eleitoral? Outubro é quem vai dizer, e o coração do povo de Afogados e Engazeira, que está aí para ser conquistado, não só por mim e por ele, mas por qualquer pré-candidato que se apresente.
Eu vou ter que chamar um intervalo e, impressionante, mais de uma pessoa que fazendo a mesma pergunta, o amigo Júnior Fifa pela internet, também aqui o Flávio Simões pela internet e não é difícil adivinhar qual é a pergunta. Todo mundo querendo saber como o Augusto vê a decisão de Antonieta de apoiar o pré-candidato Júlio. Vou perguntar para ele depois do intervalo. Muito bem, de volta aqui com o pré-candidato à Assembleia Legislativa pelo PTB, Augusto Simões. Como o próprio Augusto falou, ele tem o apoio, inclusive eu estou aqui com alguns nomes que declaram apoio à pré-candidatura dele e capitaneados aí pelo Danilo Simões, que continuou articulando com esse grupo o processo de discussão da União pelo Povo. E antes do intervalo você já ouviu duas perguntas aqui, o Júnior Finfo e também o Rafael Simões. O Rafael pergunta aqui pergunta Augusto como ele vê o não apoio do tio Ramiro e da vereadora Antonieta à sua candidatura. Pergunta similar à pergunta do blogueiro Júnior Finfa, né, também fazendo a mesma pergunta, como ele analisa o não apoio da vereadora Antonieta da Caixa e do tio Ramiro Mendes. São os únicos que não apoiam sua candidatura, está perguntando o Júnior. Como é que é a coisa um pouco delicada, porque tem um embate político, mas tem um cenário familiar, pessoal, que eu sei que você historicamente sempre respeitou muito, mas lhe incomodou, lhe causou mal-estar esse não apoio?
Veja, Nil, na verdade a gente já falou aqui no programa, nesse debate de hoje, sobre o papel da liberdade das pessoas. Então a gente tem que ter isso muito claro na mente, que as pessoas têm toda a liberdade para fazer as suas escolhas. Agora, evidentemente, na política como na vida, todas as nossas escolhas acabam tendo um preço mais adiante. Se as nossas escolhas são acertadas, nós colhemos os melhores frutos no futuro. Se nós erramos, se nossas escolhas são frutos de desacerto, lá na frente a gente acaba colhendo também os frutos desses desacertos. Eu acho, assim, isso é minha opinião pessoal, sabe, Nil? Uhum. Só quem pode responder uma pergunta que eu acho que você leu aí de algum dos ouvintes, eu não sei se foi de Júnior Finfo ou do Rafael Simões, mas eu acho que os motivos que levaram a vereadora Antonieta e meu tio Ramirinho a não apoiarem a nossa pré-candidatura, só podem ser respondidos por eles. Eu não tenho como responder isso. Só quem pode responder porque ela não está seguindo essa orientação, essa união que está ocorrendo na nossa família e também no grupo, sempre foi capitaneado por tia Giza e por tia Orisvaldo aqui em Afogados da Engazeira, é uma coisa que só ela pode responder. Eu, de minha parte, tenho a minha opinião. Acho que tanto ela quanto algumas pessoas que integravam esse grupo da União pelo Povo e que se precipitaram seguindo outros caminhos, poderiam ter esperado um pouco mais para ver a posição da maioria do grupo e, sobretudo, o que pulsa no coração do povo. Porque tem coisa, Nil, e eu também já disse isso aqui hoje nesse debate, que a gente tem que ter muita sensibilidade com quem é o motor da nossa atividade política, que é o povo. Tem coisa que não tem liga com o povo, tem coisa que não tem, que o povo não aceita, que o povo não engole, que o povo não tem facilidade em assimilar. Quando a gente vai celebrar determinados tipos de alianças, a gente tem que estar sempre atento ao que o povo pensa, ao que o povo sente. Então, o que eu acho que aqui em Afogados da Engazeira está ocorrendo é o seguinte: nós tínhamos um grupo muito forte, com duas lideranças muito fortes, e que, infelizmente, vieram a falecer ao mesmo tempo, quase. Tia Orisvaldo e tia Gisa. Isso deixa um buraco, deixa um vácuo, deixa um sentimento de orfandade, inclusive, não apenas no povo que sempre votou na União, mas também nas lideranças que representam esse mesmo povo. Quando a situação é essa, o que é melhor para se fazer? Eu, por experiência própria, sei que quando a situação é essa, o melhor para fazer é esperar, refletir, ter calma e paciência para não errar. E o que eu acho que ocorreu aqui em Afogados da Engazeira não foi exatamente isso. Algumas pessoas, diante da ausência, diante do desnorteamento, acabaram tomando caminhos que eu acho que não agradam, não são palatáveis, não correspondem aos anseios da população. Nil, o povo que sempre votou em Tio Orisvaldo e Giz é um povo muito independente. É um povo que não se dobra, não se verga. É um povo que não engole qualquer coisa. E esse povo pensa muito antes de tomar sua posição. As suas lideranças, por respeito a esse povo, também devem sempre pensar muito antes de cada passo. E aí, como eu disse, é minha opinião, infelizmente, isso não ocorreu com algumas das pessoas que representavam a União pelo Povo. E eu digo com muita sinceridade e muita serenidade, representavam, porque a maioria dos partidos que compunham a União pelo Povo, estão conosco. E acima de tudo, Nil, a gente não tem por que estabelecer nenhum tipo de embate. Os vereadores estão de um lado, os presidentes de partido estão do outro. Amigo, onde é que está o povo? Onde é que está pulsando o coração de sempre quem votou em Dr. Orisvaldo e Dona Giza? O povo que sempre votou em Tio Orisvaldo e Tia Giza quer dar continuidade à marcha, aos princípios, aos ideais que eles sempre defenderam. Não quer qualquer tipo de aliança, não quer qualquer tipo de palanque, não quer qualquer tipo de caminho. Quer um caminho de continuidade, porque os problemas que afligiam Afogados de Engazeira naquela época não deixaram de existir. O problema de compra de voto não deixou de existir. O problema do aparelhamento da Prefeitura Municipal por pequenos grupos, às vezes por poucas famílias que conduzem os destinos da cidade, não deixou de existir. Os problemas mais próximos do povo mais pobre, mais humilde, hospital, saúde, estrada, não deixou de existir. Se os problemas continuaram existindo, por que aqueles que lutam contra o problema vão deixar de erguer sua voz? Não, nós vamos continuar erguendo nossa voz na tradição do que sempre fez, com muita serenidade, sem ódio e sem medo, tanto o doutor Orisvaldo quanto Dona Giza. Tio Orisvaldo e Tia Giza, Nil, plantaram uma semente em Afogados de Engazeira que não morreu com eles. Vai continuar florescendo e vai produzir muitos frutos, tanto nessa eleição quanto no futuro. Nós estamos aqui com um grupo de homens e de mulheres de boa vontade, pessoas de bem, que estão dispostos a ir para as ruas, a cobrir essa cidade de Afogados de Engazeira de azul novamente. É esse o nosso desafio mesmo, Nil. Eu não estou vindo para Afogados de Engazeira para fazer uma campanha comum, usual, como qualquer outra. Eu estou vindo com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade da continuidade a um trabalho que marcou época nessa cidade. E a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, com qualquer tipo de aliado ou com qualquer tipo de palanque. A gente tem que fazer isso honrando as nossas tradições. E é o que nós vamos fazer. Vamos fazer uma campanha bonita, como sempre Tia Giza fez. Vamos cobrir essa cidade de azul, como sempre Tia Giza cobriu. Vamos fazer uma campanha que empolga os corações e as mentes dos homens e mulheres livres de Afogados de Engazeira e que embalem os seus sonhos de um futuro melhor para essa cidade que eu tenho que lhe dizer. Amo mais do que a própria cidade onde nasci, porque aqui em Afogados vivi os dias mais felizes da minha infância e aqui em Afogados encontrei a maior felicidade da minha vida adulta e que nunca vou poder tirar do coração. Então, falar de Afogados para mim é uma coisa que emociona muito e é por esse amor quem ama serve. Eu aprendi isso também com meu pai, com minha mãe, com o tio Orisvaldo e com a tia Giza. E como amo muito Afogados, espero servir muito a essa terra nessa eleição e nos anos que vierem pela frente, que o senhor me der a possibilidade de continuar nesse mundo.
Bom, o Augusto está fazendo essa referência, obviamente, porque todos sabem, foi casado com Érica Torres, né, que acabou falecendo num acidente, né, e o Augusto... Daí porque essa referência à sua vida adulta. Fazer uma pergunta delicada para você. Recentemente houve uma discussão, se eu não estou enganado, na própria União, sobre a possibilidade ou não, né, se seria legal ou não, o uso de imagem da ex-prefeita Giza em peças de campanha. Né? E, se não estou enganado, teria havido uma sinalização do próprio Danilo de que as pessoas que tiveram apoio dele, seu nome, poderiam usar essa imagem. Isso, internamente, né, gerou alguma discussão. Seria legal usar, não seria? Né, como é que isso vai repercutir na opinião pública? Qual a sua opinião sobre isso?
Veja, Nil, do ponto de vista jurídico, eu tenho uma formação na área e posso lhe afirmar que só quem pode decidir onde a imagem é cabível ser utilizada são os herdeiros dessa imagem, que são os filhos, no caso Danilo e Eugênia. Do ponto de vista político, também, ao meu ver, somente os filhos têm legitimidade para dizer onde deve ser utilizado esse nome, essa imagem. Eu não sou um candidato qualquer, sou um sobrinho, e acho que meus primos já deixaram muito claro onde e como o nome, a imagem de Tia Giza, o seu legado, sua história, acima de tudo, seu amor por Afogados de Engazeira vai continuar pulsando. Infelizmente, há muita gente que tenta se aproveitar da imagem dela, adversários históricos que de repente começam a fazer homenagens descabidas em períodos, inclusive, inconvenientes, mas isso daí é uma coisa que nós da família preferimos nem comentar. Nós vamos fazer o nosso trabalho como ela sempre fez, com muita coragem, com muita altivez e com muito amor pelo povo de Afogados do Juazeiro.
Você cogita usar, por exemplo, peças publicitárias com a imagem dela ou acha desnecessário? Acho que seu nome já está naturalmente atrelado.
Veja, naturalmente meu nome já está atrelado. Eu sou Augusto Simões, sou sobrinho de Gisa Simões, conto com apoio. É importante que se diga de toda a nossa família Simões, à exceção da vereadora Antonieta e de tio Ramirinho, mas toda a nossa família está engajada nessa grande unidade para que a gente volte a ter um assento na Assembleia Legislativa. E eu acho que a associação é uma coisa automática, inclusive pelo modo de trabalhar também, Nil. Durante a campanha, isso é que é importante. Nas periferias de Afogados da Engazeira, na zona rural de Afogados da Engazeira, os homens e mulheres de boa vontade de Afogados vão identificar na gente um jeito de trabalhar que não é à toa que a gente herdou. É porque a gente aprendeu na mesma escola, nós somos da mesma família, bebemos da mesma fonte. Eu acho que isso é uma coisa natural, essa associação, essa continuidade. Quanto à utilização nas peças publicitárias, isso é uma coisa que, evidentemente, nós temos uma equipe de pessoas que cuidam do nosso marketing e que vão saber o momento e a maneira adequada de utilizar cada coisa em seu tempo. Agora, uma coisa é clara, como os filhos, como toda a família já deixaram bem claro, só quem pode utilizar isso são os candidatos que são apoiados pela União pelo Povo e pela família Simões. Eu sou pré-candidato a deputado estadual e, dentro de alguns dias, vamos decidir, em algumas reuniões que temos lá no Recife, o nome do deputado federal que vai fazer dobradinha conosco aqui em Afogados da Engazeira.
Alguma conversação especial já está caminhando? Como é, o que é que você tem de informação?
Tem algumas conversações que já vem caminhando. É uma eleição muito acirrada também para deputado federal, isso, de maneira exato. Que a gente tem que ter muito equilíbrio para decidir a dobradinha de cada cidade, mas estamos avançados nessas discussões. Acho que no máximo em mais 15 ou 20 dias nós vamos poder aqui mesmo, nos microfones da Rádio Pajeú, anunciar o nome daquele que é o deputado federal apoiado pela União pelo Povo aqui em Afogados da Engazeira e pela nossa família aqui na cidade.
Bom, opiniões de quem corrobora com o que você está falando e quem questiona. O Marcos Antônio está dizendo que quem está com o Júlio Zeca, palavras dele, é por dinheiro. Zé Negão arregimentou pessoas da União prometendo dinheiro e cargos, está dizendo ele. Já Manuel Ramos está dizendo que militou com esse prefeito Egisa por 14 anos e está dizendo, em nenhum momento eu vi o Augusto no palanque defendendo suas posições, por que agora acha que o povo deve respeitar essa posição? O que é que você diz aí para o Manuel?
Bom, eu acho que, primeiro, antes de mais nada, quanto à situação dos vereadores, em que palanque estão e por que razões, eu prefiro não tecer nenhum comentário. Agora, escutei aqui nesse seu debate, Nil, aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, o anúncio do apoio a Zeca e a Júlia. E me estranhou, isso daí eu sou uma pessoa de posições muito claras, me estranhou o fato de ter vereadores aqui naquela ocasião que defenderam o ex-prefeito Otônio e o atual prefeito Patriota, e vereadores que criticaram o ex-prefeito Otônio e o atual prefeito Patriota, apoiando os mesmos deputados federal e estadual, gente que defende Totonho e gente que ataca Totonho, gente que defende Patriota e gente que ataca Patriota. O que é que liga esse pessoal? Aí realmente é uma coisa que o povo faz as suas leituras e tem liberdade para isso. De minha parte, eu só posso dizer aí ao Manuel que sempre que pude, desde 88, estive presente nas campanhas de Teorisvaldo e Giza, nos bastidores, aconselhando, conversando, dando a minha opinião. Na última eleição de 2012, todas as vezes que vinha aqui a Afogados da Engazeira, ia à casa dela, e ela, já naquela situação difícil, da doença avançando, me perguntava, filho, essa semana, o que é que você achou? Meu filho, cresceu? E como é que está? Ela gostava de escutar, porque a gente tinha essa tradição de sempre na família da gente de discutir esses temas políticos. E eu tenho muito orgulho da minha história ter começado aqui naquela campanha de 88. Meu pai, Nil, na campanha de 88, quem fez aquela campanha lembra, eu pequeno me lembro muito de gente como Bartolomeu Genésio, de gente que suava a camisa, virava a noite, empenhava o que tinha, o que não tinha, para eleger Teorisvaldo naquela campanha de 88. Naquela campanha, Nil, meu pai, Juraci, meu pai que é concunhado, é o de toda a Secretaria da Fazenda e tirou licença por 3 meses para morar aqui em Afogados fazendo aquela campanha de Teorisvaldo. Na primeira campanha de Teorisvaldo para deputado estadual em 94, papai vendeu uma vacaria, não parava em casa, mas não cessou de lutar enquanto a gente não conseguiu eleger Teorisvaldo, deputado estadual. Agora, nossas regiões são distintas. Enquanto Teorisvaldo e eles vieram morar e militar aqui no Pajeú, nós continuamos morando e tendo nossa militância lá em Alagoinha, Pesqueira, numa região que é outra. Mas, repito, quem melhor pode dizer se é ou não é satisfeito com a nossa unidade com o Tia Giza e com o Teorisvaldo em campanhas do passado, são os filhos. Se os filhos acham que a gente sempre cumpriu o papel que deveria cumprir e que por isso merecemos o apoio deles e de toda a família à nossa postulação, eu acho que a pergunta já fica automaticamente respondida.
Augusto, eu particularmente já lhe acompanho há algum tempo pelas informações de sua atuação em Pesqueira e por outros projetos. E você já falou que não costuma misturar, mas que tem um projeto, a gente sabe sua proximidade com seu tio, o padre Adilson, dos projetos, inclusive, cristãos, católicos, que vocês desempenham em Arco Verde para várias cidades daquela região. A minha pergunta é justamente sobre essa... como você concilia essas duas coisas? Porque há quem diga, alguns dizem aqui de modo bem popular, que política foi o cão que inventou, né? E você tem esse... A gente sabe sua formação religiosa, mas tem temas espinhosos, tem hora que tem que ter o debate mais acalorado. Eu acompanhei no meu blog, inclusive, um debate recente seu lá em Pesqueira, em que você chegou a ser caluniado e... Enfim, como é que é para separar essa política que, em tese, deve ser a arte do bem comum mesmo, e essa que foi o diabo que inventou, que dá tanta dor de cabeça para tanta gente?
Nil, o diabo inventou o pecado, e o pecado é o desvio da vontade de Deus. A política, como todas as atividades humanas, foram inventadas por Deus, para que nós ajudemos os nossos irmãos. E eu, como cristão, tenho a convicção de que também aí, nós, que somos discípulos e discípulas de Cristo, sofreremos muitas perseguições. Ele mesmo nos disse: eu encontrei perseguições e tribulações no mundo. No mundo vós também encontrareis perseguições e tribulações. Quem foi mais perseguido na política de Afogado da Ingazeira do que Tia Giza? A católica, a cristã, a mãe de família que era Tia Giza, e como foi perseguido. Então, para mim, não me estranha ser perseguido também lá em Pesqueira, em Alagoinha. As perseguições fazem parte da vida do cristão. O cristão que não é perseguido, que não é caluniado, é porque não está cumprindo com o seu papel cristão. Porque também ser discípulo de Cristo é erguer a voz contra os desmandos que são cometidos contra os menos favorecidos. Também Nosso Senhor virou os tabuleiros dos vendedores que se apinhavam na frente do templo. Também Nosso Senhor chamou de sepulcros caiados aqueles que manipulavam a vontade do povo. Também Nosso Senhor acusava de raposas infames Herodes e os reis do seu tempo, que esqueciam de lançar o olhar sobre o povo mais sofrido. Então, ser discípulo de Cristo é lutar a favor do povo, é não deixar a sua voz se calar, e é também ser vítima de calúnias e perseguições. Você veja, aqui em Afogados da Ingazeira mesmo, eu tenho uma longa história com Afogados, venho aqui frequentemente há muitos anos, mas politicamente eu nem comecei a manifestar. Esse seu programa é, vamos dizer assim, o início de tudo. Eu não fiz uma reunião ampla, aberta, não fiz um evento no clube ou no cinema, não fiz uma movimentação maior. Pela primeira vez estou ocupando hoje os microfones de uma emissora de rádio local. E, no entanto, Nil, as perseguições, as acusações e as calúnias já vêm acontecendo há pelo menos 30 dias. A mim me espantam? Não. Isso sempre fez parte de minha vida e eu sei trabalhar e continuar o meu caminho atendendo aos anseios do meu coração, é o que Jesus coloca nele em prol dos meus irmãos, independentemente disso. Agora, tem um recado, Nico, que eu queria dizer. As pessoas que têm dito pelas ruas de Afogados da Ingazeira que esse sobrinho nunca ajudou a sua tia Giza, não sabem como nossos corações sempre foram unidos, e nem sabem que durante sua doença em Curitiba, esse sobrinho foi o único que esteve lá por duas vezes. Essas pessoas não sabem o que é o amor que sempre uniu a nossa família. E se eu não tive a possibilidade, por ser vereador em outra cidade, de estar sobre o palanque dela aqui em Afogados, por outro lado, também nunca tive um palanque contrário. E teve muita gente que teve contra a tia Giza a vida inteira, que só utilizou ela e tio Orisvaldo como escadinha para começar o início da carreira política, e que depois, infelizmente, tentou se aproximar da imagem e do nome dela, aí sim, de maneira indevida. Então, gostaria de ter tido a oportunidade de ser pré-candidato a deputado estadual em uma eleição com ela ainda aqui. Deus sabe como eu sonhei e como eu trabalhei para que a gente pudesse dividir o mesmo palanque e fazer discursos juntos. Se ele, na sua infinita sabedoria, não permitiu que assim fosse, mas também desejou que eu estivesse pela vontade dos filhos e da maioria do grupo, dando continuidade a esse trabalho na cidade, eu só tenho que responder, como eu disse, sem ódio, sem medo e com os olhos sempre postos no povo, o povo mais humilde que sempre amou tanto a Tia Orisvaldo e Tia Giza e que espera que a gente continue seu trabalho.
E eu quero aqui agradecer ao pré-candidato Augusto Simões. Augusto é do PTB, pré-candidato a deputado estadual. Augusto, muito obrigado por sua participação, certamente vamos conversar em outras oportunidades e dizer que a Pajeú está aberta para esse debate, como sempre esteve, ouvindo pré-candidatos, debatendo os temas que interessam a nossa região, a Pernambuco e também ao país. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. Obrigado a toda a emissora, a toda a Rádio Pajeú, aos companheiros que estão aqui lotando essa sala, dando sua manifestação de apoio. E eu queria deixar, para encerrar, o meu apelo aos homens e mulheres de boa vontade e Afogados da Engazeira, aqueles que sempre confiaram no trabalho, nos princípios, na luta, nos ideais de Tia Orisvaldo e Tia Giza, para que não se deixem vencer pelo desaparecimento físico deles. Porque se eles já não estão entre nós, o seu exemplo ficou, e é com esse exemplo, com esse legado, que nós temos que continuar o trabalho. Aqui também, eu não posso deixar de fazer referência. É um dever que trago no meu coração. Não posso deixar de fazer referência a esse homem que, para mim, muito mais do que um sogro, é um pai. Seu Erickson e Dona Graça, para mim, são pai e mãe. E como pai e mãe, tendo no coração o valor familiar que eu também trago, vão, na medida de suas limitações, mas estar também junto conosco, ajudando no que for possível a construir dias melhores para essa cidade que nós tanto amamos e a qual tanto queremos servir. Muito obrigado a você e um grande abraço a todos os nossos irmãos de Afogados da Engazeira.
Obrigado, Augusto. Final do debate de hoje.